VIP. VIP. Rádio.
Já a seguir.
Paulo Vieira de Castro com A Vida em Livros.
A Vida em Livros, O Triunfo dos Porcos, George Orwell. Escrita entre novembro de 1943 e fevereiro de 1944, o período mais encantante da história recente das Ilhas Britânicas, Orwell reage com esta obra ao momento político. O autor manifesta deste modo o seu total desacordo para com a proximidade existente, entendia ele, a proximidade existente entre a Grã-Bretanha e Stalin. Mas este não é um livro sobre política. É sobre a sociedade dos humanos, desta vez encarnada do ponto de vista dos animais. Talvez por tudo isso, o autor tenha encontrado imensa resistência à sua publicação. A obra foi rejeitada por grande número de editoras inglesas e norte-americanas, apesar de se tratar, como poderemos concluir, de se tratar, dizia eu, de um texto absolutamente fantástico. Ainda hoje é uma das maiores obras de todos os tempos, dos 7 aos 77 anos. A história é simples de explicar, partindo da Revolução Soviética de Stalin, cujas ideias originais eram de justiça e igualdade, Orwell prova-nos que o poder corrompe. Para esse fim, usa uma alegoria. Os animais de uma quinta revoltam-se contra a exploração e a opressão por parte do proprietário rural. Este último é imediatamente expulso e tudo passa a ser gerido por assembleias de animais da quinta. A Revolução dos Animais corria às mil maravilhas, estava a ser um sucesso. Porém, as assembleias começaram a rarear em número de ocorrências, passando as decisões a serem tomadas por um comitê de porcos. O idealismo cai traído pela mentira e a vontade de poder de apenas alguns dos animais, neste caso os porcos. Certo é que os animais continuaram a trabalhar como escravos, fazendo-o agora com extrema felicidade. A razão era evidente. Tudo reverteria a benefício de todos os animais da quinta e não para aquilo que eles consideravam ser um bando de preguiçosos, neste caso os humanos. Mas seria de facto assim, pergunto. Tinham um ideário pelo qual se regiam. Chamavam-lhe os 7 mandamentos da Revolução. O último mandamento era: todos os animais são iguais. Os restantes mandamentos, que poderiam consolidar a sociedade da empatia, resumiam-se a: tudo o que anda em duas pernas é inimigo. Tudo o que tem asas ou anda em quatro pés é amigo. E nenhum dos animais usará roupas ou nenhum animal beberá álcool. Ou, a terminar, nenhum animal matará outro animal. Contudo, na prática, as coisas não corriam de modo justo para todos. A máxima passou a ser, na prática, os animais são todos iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Posto isto, os porcos passaram a usar chicotes para imporem a sua própria vontade aos restantes. Estava concretizada a Revolução dos Porcos. Nesse mesmo tempo, os porcos compraram um equipamento de recepção de rádio, pediram a instalação de um aparelho de telefone e assinaram jornais diários. O ideal de fraternidade e igualdade desapareceu, assim, definitivamente. Os restantes animais multiplicaram-se e prosperaram com incansáveis trabalhos durante os inúmeros anos que se seguiram. A Revolução fazia apenas parte da memória de muito poucos. Incapazes de ler, os restantes animais, ao contrário dos porcos, portanto, passaram agora a uma tradição obscura. A moral da história: os animais são todos iguais, mas alguns são mais iguais que outros. Esta é uma obra que deveria ser obrigatória em todas as nossas escolas básicas e secundárias. Relembro: O Triunfo dos Porcos, George Orwell.